Redentor e sua obra. Parece até que está errado, né? Nós estamos falando de Gênesis. O Redentor não veio só 4.000 anos depois? A pregação do Evangelho, irmãos, começou muito antes. Amém? Ontem o Silvio falou para nós que Deus fala através do Filho. Pelo Filho. Canal mais adequado, né, irmãos? Mais adequado que esse, impossível. É onde Deus fala. Deus fala no Filho. Semana passada, só para situar os irmãos, a mensagem foi do Nasson, lembra? Que ele falou que era uma tragédia anunciada. A queda do homem foi a maior tragédia que aconteceu nesse universo. Titanic foi fichinha. Tragédia, né? aqueles edifícios lá de São Paulo, Andraus e Joelma. As torres gêmeas, quantos morreram ali? Quantos morreram? Mas a maior tragédia, irmãos, foi o homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a maior tragédia. O pecado entrou no homem. Ali estava Adão e Eva, logo após comerem do fruto proibido, do fruto que o Senhor falou para não comer, o que eles estavam pensando? Qual que era a sua atitude? O que eles fizeram? Vamos ler o versículo 8 de Gênesis 3, por favor. Ah lá. Vamos ler? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu sempre, desde adolescente, né, quando eu vim para a igreja, eu via esse versículo, essa parte de Gênesis, eu achava lindo demais. O Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com o homem. Que maravilhoso que era isso, irmãos. E o Senhor deu algumas instruções aí, né, nessas vindas aí, conversar com o homem. O que ele fez? Comeu da árvore errada. Volta o versículo, por favor. Ali, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Deus era amigo deles, todos os dias estava ali com eles. Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos ler o 9. Vamos ler todos? Volta no versículo 8. Ali, fala de uma situação que o pecado, ele já estava, o fruto já tinha sido comido, o pecado já estava dentro do homem. Já estava ali. O que ele quis fazer? Escondeu da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Irmãos, é tolice. Você pensar que você ficar entre as árvores do jardim, você vai se esconder da presença de Deus. Agora eu queria perguntar para vocês, quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já quisemos nos esconder da presença de Deus no meio das árvores? Adianta, irmãos. não adianta. E o que, que aconteceu? Versículo 9. O Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? Deus sabia ou não sabia onde eles estavam?
Sabia.
Esse chamamento, ele foi para condenar o homem ou veio para salvar? Esse é o ponto principal, irmãos. O Senhor nos chama. Não importa o que você faça, o que você fez, só que é tolice você se esconder do Senhor. Não podemos nos esconder da presença do Senhor. E o Senhor fez uma pergunta. Se ele quisesse condenar o homem, porque ele comeu da árvore do pecado. O que o homem estava imaginando ali? Comi da árvore do pecado, árvore do bem e do mal. O que ia acontecer? O que o Senhor falou? Certamente, ele estava esperando o que ali? A sentença de morte dele. Por isso que ele se escondeu. Só que o Senhor, irmãos, ele não veio aqui para condenar o homem. Ele veio para salvar.
Amém.
Onde estás? Onde estás, Beto? Onde está João Luiz? Onde está João? O Senhor não nos vem para nos condenar, mas ele vem para nos salvar.
Amém.
Vamos ver o versículo 10? O que fala o versículo 10? Ele respondeu: essa é a situação do homem. Ele começou a ver. Falou que os olhos iam ser abertos. Os olhos foram abertos. Ele viu a situação dele. Estava nu. Estava com medo, como eu falei. Por que medo? Porque ele fez coisa errada, né? Ele desobedeceu a proibição de Deus de não comer da árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vê o versículo 11, o que fala? O Senhor fez uma pergunta primeiro, e agora ele fez outras duas perguntas aí, né? Primeiro, quem te fez saber? Quem te fez saber que estavas nu? E outra, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, primeiro o Senhor fez aquela primeira pergunta: onde estás? E agora fez mais essas outras duas. Depois nós vamos ver a situação da serpente. Na serpente o Senhor não perguntou nada, não. Já. Então aqui demonstra, né, que o Senhor, ele veio para salvar o homem. Irmão, você acha que o coração de Deus, ele mudou? O mesmo coração de Deus que estava lá com Adão e Eva, lá no jardim, ele está também hoje conosco. Né? Vamos ver o versículo 12. O que fala o versículo 12? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. É o que eu estava falando, né? O pecado já estava ali agindo, né? Estava no comecinho ainda, mas ele veio com tudo. O Senhor perguntou: comeste? Quem te falou? O que ele disse? Ele pôs a culpa em quem? Na verdade, ele pôs a culpa em duas pessoas aí. Se você olhar, foi na mulher que você me deu. Que você, Deus, me deu. Essa é a situação do pecado, irmãos. É muito mais fácil você colocar a culpa em algo ou a culpa em alguém do que você realmente assumir e diante do Senhor pedir, né, você se colocar diante do Senhor, se humilhar ali, falar que você, se confessar e pedir a misericórdia do Senhor. Pede a misericórdia do Senhor, que essa é a situação. Quer ver? Vamos ler João 3,17. O que que fala lá? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Totalmente pertinente esse versículo, né? O Senhor foi dado a esse mundo não para julgar, não para nos julgar, mas para nos salvar. Aleluia. E Gênesis 13, o que que fala? 3:13, isso. Senhor Deus, a mulher. O Senhor, de novo, veio fazer uma pergunta. Né? Que é isso que fizeste? O que a mulher respondeu? A serpente. Pois a culpa é Satanás, na serpente. Irmãos, isso é uma situação que não é muito diferente da nossa. Né? O Senhor pergunta, você põe... Não, foi Irineu que me levou lá. A Irineu fala, não, foi o Josias. Foi Josias. Foi Irineu, né? Entendeu? Então, é muito mais fácil você colocar a justificativa, você acusar alguém, falar que, olha, isso aqui é aquilo. Não, irmãos. Como eu já disse, nós precisamos ir diante do Senhor, pedir perdão tudo aquilo e pedir pela misericórdia e graça do Senhor. Esse é o caminho correto, porque senão você vai só adiando, você vai tardando o trabalhar do Senhor. Se Adão já tivesse falado aquilo lá no começo, ele não precisava fazer uma pergunta, depois mais duas, agora mais uma aqui para Eva. Né? Isso vai tardando, atrasando a obra de Deus. Tanto lá com eles, quanto com nós hoje, conosco. Né? Isso, precisamos agir, né? Precisamos ter essa atitude diante do Senhor. Amém? Vamos ver o 14? O que que fala o 14? Então, disse, ele fez alguma pergunta aí?
Não.
Direto. A salvação é para nós, irmãos. Né? A serpente já tem o seu destino. Né? Vamos ler então o que que fala? Então, o Senhor Deus
disse à serpente: isto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o resto de todos os animais selvagens rastejará sobre o teu ventre.
Você vê aí que tem duas limitações que o Senhor deu, né? Ele fez a maldição, amaldiçoou, né, a serpente por ter feito aquilo. E aí ele limitou, né, ali a sua movimentação. Né? Ele vai só rastejar sobre o teu ventre. E a segunda limitação, que ele não vai comer de tudo que ele que quer. Vai comer pó todos os dias da tua vinda, da tua vida. O que que é pó, irmãos? Tudo que é terreno. Tudo que é terreno, o diabo, a serpente, Satanás, come. Depois dessa maldição que ele teve aí. Então, quando você está vivendo a sua vida terrena, normal aí, né? Você está sendo o quê? Alimento. Então, a nossa alma, nosso corpo, ela é terrenos. Mas o nosso espírito, ele é celestial.
Amém.
Quando vivemos no espírito, Satanás não pode nos devorar.
Amém.
Queria que você falasse para o seu vizinho. Preparem-se aí, hein? Irineu Josias, tira aquela inimizade. Fala para o seu vizinho, ó. Se formos terrenos, vivendo de maneira terrenal, nos tornaremos comida de Satanás. Vamos ler 1 Pedro 5,8. O que fala lá? Vamos ler? Está ali do seu lado, está ali ao seu derredor. Por isso que fala, sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, sede sóbrios e vigilantes. Vigia, irmão, vigia. Vigia. Fala para o seu irmão aí do lado, vigia. Vigia. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. Você vai dar comida para ele? Você vive no nosso, você vive no espírito, nada disso acontece. Nada. O diabo não come, ele não rasteja, ele não anda do seu lado, não fica rugindo, nada. Vamos falar de novo agora, agora falar a parte positiva. Fala para o seu vizinho. Vizinho, quando nos voltamos a nosso espírito, experimentamos a realidade celestial. E Satanás fica limitado e com fome. Ande no espírito. Ande no espírito. A mente colocada na carne dá para a morte. Mas o espírito, a vida, a mente colocada no espírito e paz. Esse é o caminho, irmãos. É isso que precisamos. Viver no espírito. João 17 fala ali de orações, né? O Senhor, eu sempre também... apreciei muito esse capítulo, né? Gênesis 17. A gente tinha até um local de reuniões lá na Falcão que tinha, né? João 17, 21. Né? Hoje nós vamos ler o 17, 15. Ó, não peço... O Senhor fez essa oração por nós, irmãos. O Senhor não vai nos tirar do mundo. Você vai precisar na segunda-feira trabalhar... Vai precisar ganhar o pão, vai precisar fazer tudo, né? Alguns irmãos fazer bastante imposto de renda, né? Outros azulejo, colocar azulejo. O Senhor não vai nos livrar disso aí, não, né? Outros vão ajudar a parir crianças. Eu nunca sei o nome da profissão. Hã? Doula. Vai continuar sendo. Porque o Senhor não nos tirou. Não tirou do mundo. Mas Ele orou para o Pai para nos livrar do mal. Amém? Então vigia, irmão. Vigia. Vamos voltar para Gênesis? Agora é o 3:15. Olha lá. Continua falando para a serpente. Né? Agora ele fala ali, porém, inimizade
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Deixa esse versículo. Ó, nós temos aqui várias pessoas, certo? Ele está falando para quem aqui? Para a serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher. Então tem a serpente, tem a mulher. Tua descendência é de quem? Para quem ele está falando? Então é a tua descendência, serpente. E fala de seu descendente, que é o descendente da mulher. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem que é a mulher aí? Eva. Quantas mulheres tinham na época lá? Só Eva. Então, vai colocar inimizade entre Satanás, a serpente e a mulher. Quem que é a mulher na Bíblia, irmãos? A igreja é o quê?
Humanidade.
A humanidade que está em Deus. Que confia no Senhor. Que tem a sua vida posta em Deus. Essa é a mulher. Esta é a mulher. Quer ver? Que versículo fala isso? Apocalipse, né? Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12. O que, que fala lá em Apocalipse 12? Viu-se grande. Os irmãos leem Apocalipse 12 inteiro, fala dessa mulher. É uma mulher universal, né, que estava lá e o dragão estava lá querendo devorá-la, né? Você vê de tanto que essa serpente comeu, né, do homem, né, do pó, de tudo ali, que ele se transforma lá em Apocalipse? No grande dragão. Mas aqui fala que vai pôr inimizade, né? Mateus 3,7, o que fala? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Irmãos, essa é a humanidade. Aqui, nós volta lá em Gênesis 3,15. Volta em Gênesis 3,15, por favor. Então, nós já falamos da serpente e da mulher e da tua descendência. Tua descendência, irmãos, todos aqueles que não têm a salvação, todos aqueles que não, né, não têm Deus no seu interior, é essa descendência. O que, que vira? Nós vimos aqui no versículo, raça de víboras. Filha da serpente vai ser o quê? Raça de víboras. Então, ó, a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Estava falando ali, a Eva estava ali, achava que logo ali o seu primeiro filho, quem foi o primeiro filho?
Caim.
Que ele que a resolver o problema que tinha colocado essa inimizade aí, né, entre a serpente e a mulher, falou, é Caim que vai resolver. E foi Caim que resolveu? Isso foi há muito tempo depois, 4.000 anos depois, né? Gálatas 4.4, o que que diz? Amém. Continua depois, né? Mas vocês viram aí que Jesus, nascido de mulher, ele é o descendente. Jesus é o que vai resolver esse problema que foi feito lá no Jardim do Éden. É somente o Senhor. Não é Caim, não é Abel, né, não são aquelas pessoas lá os grandes lá do Velho Testamento, não é Moisés, não é Abraão, Somente Jesus. Jesus é o que resolveu o problema da iniquidade. Ó Senhor Jesus, vamos ver 1 João 3,8 também o que fala? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus.
Para destruir as obras do diabo.
Para que, que o Senhor veio? Destruir as obras do diabo. Não foi Caim, foi Jesus. Foi nosso Senhor que promoveu isso. Somente o Senhor. Vamos lá, voltar para Gênesis. Gênesis 3, é 16? Deixa eu ver o 16. Multiplicarei sobremodo, acho que é bom pular isso daí, né? As irmãs não gostam muito do sofrimento da gravidez, né? É, vamos para o 20. O que, que fala o versículo 20? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. No início lá, Adão estava achando que ia morrer, não é? Mas depois da pregação, depois que o Senhor fez tudo aquilo, né? Ele seguiu, falou, né? O Senhor trouxe, o Senhor, ele recebeu a salvação de Deus. E aí ele foi e colocou o nome de Eva, que é mãe de todos os seres humanos. Então ele percebeu ali a salvação que Deus tinha dado.
Amém.
Né? Deus deu a salvação e ele prosseguiu, dando o nome de Eva, quer dizer, sabendo que tudo, todos os seres humanos seriam providos dela. Amém? Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Qual foi a melhor coisa que Adão conseguiu fazer para esconder o pecado?
Folha de lira.
Folha de figueira. Quanto tempo dura isso, irmãos? Hã? Quanto tempo dura a sua justificativa? Quanto tempo dura? Hã? Nada. Aí o Senhor veio e proveu, falou, é assim que tem que ser feito. Então, o seu melhor jeito não é o melhor. O melhor jeito é o do Senhor.
Amém.
Ele falou de vestimenta, né? O que é vestimenta, irmãos? A gente vê muito lá em Apocalipse, né? Que fala que são as ações, né? Os atos de justiça dos santos. Então, as nossas ações, né? Não pode ser feito de acordo com o seu jeitinho, tem que ser do jeito de Deus.
Amém.
Aí, provavelmente, um cordeiro deve ter sido morto. Então, a partir do momento que o pecado entra, existe morte. E para a remissão dos pecados, tem que ter o quê? Derramamento de sangue. Então, aí foi a obra, né, redentora do Senhor. Por isso que fala o Redentor e sua obra. Então, precisou morrer, precisou, né, para poder cobrir o homem com a vestimenta correta. Próximo versículo. Apocalipse? Pode ser. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É Gênesis 3, 20 e 21, né? E vamos ler então agora Apocalipse 19, 8. Vamos ler Apocalipse, Apocalipse, por favor. Ah, é esse, né? Amém, amém. É porque tem Apocalipse 12, tem Apocalipse 13, tinha mais versículos aqui, mas eu acho que pelo tempo já é suficiente, né, irmãos? Nós temos que pensar que a nossa maneira sempre não é a correta. Nosso jeitinho nunca é o certo. Esconder-se de Deus, né? Faltou eu falar alguma coisa lá da serpente, né? Põe o 3,16, só para eu terminar. Gênesis 3,16. 15. Olha lá. Aquela última parte eu não falei, né? Ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Na cruz aconteceu isso. O que foi colocado nos pés do Senhor? Os cravos na cruz. Então a serpente ali colocou, né? Achando que ia acabar. Mas o que ele fez? Feriu a cabeça, pisou a cabeça. Amém? Era isso que estava faltando eu falar. E amém. Então o nosso jeito nunca é o melhor. Coloque nas mãos do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Né? Ele é bom para mim e para você também. Crê no Senhor. Crê na salvação do Senhor. Tudo que o Senhor faz, irmãos, é o melhor. Não tente se justificar, atrasar a obra de Deus na sua vida, né? Colocando a culpa nas outras pessoas. Mas vai diante do Senhor, peça perdão, peça pela misericórdia e graça do Senhor. Com certeza o Senhor vai ter o perdão para você. Amém?
Amém?
Amém. Vamos compartilhar?